Nessas eleições, ficou clara para os cientistas políticos a importância das redes sociais para a comunicação com o eleitor. Mas a novidade também foi acompanhada de problemas a partir da disseminação de notícias falsas pela internet. Os analistas afirmam que sempre houve boato e mentira em campanhas eleitorais, mas a rapidez e o alcance de certas plataformas digitais podem causar distorções difíceis de serem contornadas. O cientista político Leonardo Volpatti tem uma visão positiva sobre a interação digital com os eleitores. Ele afirma que entre 15% a 20% dos deputados federais eleitos mostraram alto engajamento nas redes sociais, deixando o tempo de rádio e televisão como um fator de menos importância. Para Volpatti, a sociedade quer coisas mais atrativas.
A maneira como é feita a política vai ser mudada. Ou seja, antes os parlamentares faziam um discurso no plenário, apresentavam projeto de lei e trabalhavam para que isso saísse no jornal. Mas agora a gente vai ver um trabalho maior desses parlamentares fazendo lives, gravando vídeos, mostrando os bastidores da política, que é uma tendência da sociedade. A sociedade quer coisas mais autênticas. Então, nessa autenticidade, as pessoas que souberem interagir com a população e tornar a política um pouco mais atrativa, mais autêntica, e mostrar os bastidores do Congresso Nacional, do que está acontecendo, vão ter mais audiência, vão ter mais interatividade, tendem a ter apoio popular maior para aprovar projetos e conseguir benefícios políticos.
Leonardo Volpatti afirma ainda que o uso da internet torna as campanhas mais baratas e, portanto, acessíveis. Mas a questão das fake news fez com que a ONG SaferNet sugerisse medidas para o controle de encaminhamentos de mensagens no WhatsApp, que tem 120 milhões de usuários no país. Eles protocolaram as sugestões na empresa e no Tribunal Superior Eleitoral, onde fazem parte de um conselho consultivo sobre o assunto. Uma das sugestões busca evitar sistemas automatizados de envio de spam e fake news, limitando a criação de grupos. É o que explica o presidente da SaferNet, Thiago Tavares.
Hoje, é possível, de acordo com as políticas do WhatsApp, que um único número de telefone possa criar e administrar até 9.999 grupos. E cada grupo pode ter até 256 integrantes. Então, numa conta rápida, é possível que um único número de telefone, habilitado no Brasil ou habilitado no exterior, ele possa transmitir informações diretamente para 2 milhões e meio de outros telefones. Então, isso facilita o quê? Não o usuário final, mas facilita o comportamento automatizado de contas falsas que são criadas para poder espalhar spam, para mandar mensagens falsas.
A SaferNet também sugeriu a redução da possibilidade de encaminhamentos individuais de 20 para 5. Thiago Tavares explica que se houver interesse em alcances maiores, a pessoa ou empresa pode utilizar a versão de negócios do aplicativo. O objetivo das medidas é evitar interferências indevidas nas eleições.
Se produzir um conteúdo falso, um áudio, um vídeo, um meme, e direcionar aquele conteúdo falso para aquele extrato bem específico do eleitorado, né, usando técnicas aí de micro-target, e procurar influenciar extratos específicos ou eventualmente colocar um grupo de eleitores em oposição a outro grupo de eleitores, fomentar a polarização. Então, isso tecnicamente é possível fazer. E existe tecnologia para poder fazer isso e basta ter as ferramentas adequadas e o poder computacional necessário para fazer isso em tempo real.
Equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais criaram o grupo Eleições Sem Fake e monitoram 347 grupos públicos de WhatsApp. Esses grupos buscam usuários em outras redes por meio de links. Os pesquisadores constataram, em parceria com a agência Lupa de verificação de notícias, que apenas 4 imagens de uma amostra de 50 eram verdadeiras. O Tribunal Superior Eleitoral também lançou uma página na internet para esclarecer o eleitorado brasileiro sobre informações falsas relacionadas ao sistema eleitoral, principalmente sobre a segurança das urnas eletrônicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.